Olá, meu compadre, minha comadre, gente boa, estamos de volta mais uma vez aqui com nossos 10 minutinhos de boa prosa com você que vive e trabalha aí no campo. É o programa O Homem e a Terra que está chegando no seu rádio, uma produção da equipe de comunicação da Emater, que é o Instituto Paranaense de Assistência Técnica e Extensão Rural. Aqui na apresentação, eu, Amarildo Alba. Ali do outro lado, na sonoplastia, o Gustavo Stella, trabalhos técnicos do Oswaldo Agemeyer, com apoio importante, estratégico, de todos os nossos amigos aqui desta emissora. Sete de dezembro de 2018, sexta-feira, com a lua entrando na fase nova, a partir da 1h02 da tarde. Dia Nacional da Silvicultura, data comemorativa criada com a finalidade de conscientizar os produtores rurais e a sociedade sobre a importância do cultivo florestal ou cultivo de árvores para a preservação do meio ambiente e também para gerar renda, gerar riqueza, grana, bufunfa. E vamos mandando nosso abraço especial aos moradores, nossos ouvintes de Ipiranga, município paranaense, ali dos Campos Gerais, que comemora aniversário nesta sexta-feira. Bom, e conforme combinado, nós estamos hoje recebendo aqui mais uma vez no nosso estúdio a extensionista Laís Gomes Adamúquio de Oliveira, do projeto Plantas Medicinais Potenciais Aromáticas e Condimentares. Tudo bem, Laís?
Tudo bem, Amarildo.
E qual é o assunto de hoje?
Hoje nós vamos falar um pouco mais sobre as plantas medicinais. O que é uma planta medicinal, afinal? O que é um medicamento fitoterápico? Qual a diferença entre eles?
Agora, Laís, como saber que uma planta é uma planta medicinal?
Bom, a planta medicinal, ela é definida como toda aquela que tem um princípio ativo que vai causar um efeito para o nosso organismo, para o ser humano, né? Então, um efeito medicinal. Então, para essa planta ser caracterizada como uma planta medicinal, ela tem que ter um princípio ativo, que ele é o resultado de um metabolismo da planta. Então, a planta, ela tem dois tipos de metabolismo de funcionamento. Ela tem um metabolismo primário, onde ela vai desenvolver todas as atividades que são necessárias para o seu desenvolvimento, seu crescimento em tamanho, a formação dos seus grãos ali, ou dos seus frutos, né, para o seu desenvolvimento. E o metabolismo secundário, ele está mais relacionado com a defesa da planta, com a formação de substâncias que vão atrair polinizadores, com a cor, com o aroma dos frutos, das flores. E esse metabolismo secundário é que vai gerar a maioria dos princípios ativos que nós temos hoje nas plantas medicinais que causam efeitos benéficos para o ser humano. Então, esses princípios ativos, eles podem ser tanto nos frutos, nas folhas, nas raízes, no caule das plantas. Dependendo da planta, você vai ter maior teor desses princípios ativos em uma parte da planta. E essas plantas medicinais, elas são utilizadas também, além do uso como infusões, chás, pomadas, elas também são utilizadas para a fabricação de medicamentos. E daí a gente tem os fitoterápicos, que são medicamentos que são utilizados com a base de plantas. E esses medicamentos, eles têm essa denominação de fitoterápico pelo fato deles terem uma maior segurança também, né, pelo consumidor, uma padronização de qualidade, sem contaminações com micro-organismos, substâncias estranhas, né? Mas para isso também a gente precisa de um maior controle dos princípios ativos dessas plantas. Então a gente tem plantas que precisam de um controle maior. Então, para você produzir um fitoterápico, a planta precisa de um controle maior das substâncias dos princípios ativos.
Como é que se dá esse controle?
Esse controle, quando as plantas elas estão sendo exploradas no modo extrativista, a gente tem uma maior dificuldade de ter um controle. Por exemplo, a espinheira santa, por muitos anos, ela foi feita somente a extração dela na natureza. E essa extração da espinheira santa, ele não dá uma padronização de solo, de condições. Então, cada planta está num tipo de condição ambiental.
Vai ter uma composição diferente daí.
Daí, cada planta de uma condição, ela vai ter um princípio ativo diferenciado. Daí a importância da domesticação dessas espécies. Então, a gente estabelece um padrão no cultivo, onde essas plantas vão ter uns teores mais equilibrados, constantes desses princípios ativos.
E essas plantas, medicinais, elas têm um reconhecimento da Autoridade Principal de Saúde aqui do Brasil, que é a Anvisa?
Sim, Amarildo. Nós temos hoje uma legislação que regulamenta o uso das plantas medicinais, os fitoterápicos, que é o chamado Memento Fitoterápico, que é um compilado de monografias que são nada mais do que um resumo científico dessas espécies, onde a gente tem uma comprovação do que é essa planta, para que ela serve, qual a utilização, as doses, qual os efeitos que essas plantas vão ter para nós no consumo, qual parte da planta utilizar. Estão todas nesse documento, que ele é facilmente acessado através do site da Anvisa e fica disponível em PDF para você conhecer quais são essas plantas.
Tá certo, Laís. Olha, mais uma vez, obrigado pela sua participação aqui no nosso programa. Muito obrigado, até outro dia.
Até mais, Amarildo.
Bom, e agora, para saber como vai ficar o tempo neste final de semana e também comecinho da próxima, vamos conversar com o extensionista Nelson Harger, coordenador estadual do projeto Grãos da Emater. Tudo bem, Nelson?
Tudo bem, Amarildo.
Alguma promessa de chuva para nós?
Amarildo, semana que vem realmente começa áreas de estabilidade a chegar no Paraná, principalmente à tarde da quinta-feira. E durante os próximos dias, essa frente fria ela passa no final de semana que vem, né? Provocando chuvas por vários dias seguidos. Apesar que os volumes não são altos, mas vai ficar um período mais encoberto, com chuvas mais frequentes. Aliás, o agricultor deve prestar bem atenção. É diferente da primeira quinzena de dezembro, que as chuvas serão bem poucas ou praticamente ausentes. Na segunda quinzena de dezembro, nós teremos chuvas bastante frequentes no estado do Paraná, uma condição totalmente diferente da primeira quinzena.
E as plantações, especialmente a de soja e milho, já sentem algum efeito dessa falta de chuva?
Por enquanto não, mas a gente já percebe que os solos começam a ficar bastante secos, principalmente naqueles solos que tem pouca cobertura, que tem pouca matéria orgânica, a gente começa a ver um solo mais duro. Tivemos no giro técnico essa semana, nas propriedades dos agricultores, que são nossos parceiros nos trabalhos, nos resultados de trabalho, a gente já observou uma condição de solo mais seco. A soja ainda não está sentindo, mas ela semana que vem deve sentir um pouco. Mas como essas chuvas já chegam a partir de quinta e para o final de semana que vem, a gente deve ter uma condição sem problemas de perda de produtividade.
E essa chuva que você disse deve chegar lá por quinta-feira, pega o estado todo?
Pega o estado todo e por diversos dias a gente vai ter uma condição de tempo bastante coberto com possibilidade de chuva. E assim essa situação fica mais contínua depois da passagem dessa frente fria. Vamos ter essa condição agora de pouquíssima chuva e bastante calor. Depois o tempo fica, o clima fica um pouco mais a menos. As máximas que agora chegam a 34 graus na região noroeste, Umuarama, Paranavaí, semana que vem, depois da passagem dessas frentes frias, as máximas vão ser no máximo 27 graus.
Pois é, essa previsão de chuva para o finalzinho da próxima semana anima muito os produtores de soja, de milho, mas nem tanto os produtores de feijão, né, que já iniciaram mais uma colheita aqui em nosso estado.
Você falou uma coisa importante, né? Colheita do feijão agora para final do ano, em janeiro, a gente vai ter chuvas mais frequentes e ontem o Inmet soltou a notícia de que nós vamos realmente ter uma influência do El Niño mais para janeiro do ano que vem, principalmente para o final do verão, início do outono, uma condição de chuvas acima da média histórica. Isso é ruim também para a colheita da soja, mas é muito bom para o plantio do milho segunda safra. Então, há uma expectativa muito boa de produtividade das culturas de verão e há hoje uma expectativa também de um começo de safra safrinha ou de safra de inverno bastante boa em termos de precipitações.
Tá certo, Nelson. Olha, muito obrigado mais uma vez pela sua atenção. Um grande abraço e um bom final de semana.
Ok, Amarildo. Um abraço a todos.
Pois aí, o nosso amigo ouvinte Evaristo Bortoleto, de Rebouças, que já reclamava da falta de chuva, no início desta semana vai ter que ter um pouco mais de paciência, viu, Evaristo? O Evaristo disse que na comunidade onde mora, já faz uns 30 dias que não caiu uma chuva boa para molhar de verdade o solo. Terminamos a nossa empreitada de hoje. Vamos ficando por aqui, desejando a todos vocês um bom final de semana. Na próxima segunda estaremos de volta aqui, neste mesmo horário, nesta mesma emissora, para a apresentação mais uma vez do seu programa O Homem e a Terra. Um grande abraço, fiquem todos com Deus e até lá!